Quem sustenta os Quilini? Engenheiros pouco conhecidos atrás de grandes torres, você vai conhecer Fazlur Rahman Khan e entender como ele, vindo de Dhaka para os Estados Unidos, transformou o modo de construir prédios altos. Na SOM, Khan desenvolveu torres icônicas como o Dion Cook Center e o Willis Tower usando o sistema tubular. O vento, as fundações e os materiais mudam tudo quando pensamos em arranha-céus. Além disso, vamos ver como equipes de engenheiros muitas vezes pouco conhecidos constroem os Quilini das cidades. Principais lições: você conhece os engenheiros que fazem as torres ficarem de pé. Eles cuidam da segurança para sua vida cotidiana. Muitos não recebem crédito ou fama. Eles unem matemática e criatividade para resolver problemas. Ao olhar o horizonte, você pode agradecer o trabalho deles. Vida de Fazlur Rahman Khan. Fazlur Rahman Khan foi um engenheiro que ajudou a transformar cidades com prédios altos e robustos. Não era apenas alguém que gostava de máquinas, era alguém que via os prédios como desenhos vivos que precisam de respiração e equilíbrio. Sua visão mudou a forma como pensamos sobre torres, mostrando que coragem, estudo e trabalho duro podem criar obras aparentemente mágicas para as crianças do mundo. Cresceu sonhando grande, buscando entender como cada peça, pedra, aço, vidro, funcionava em conjunto. Não deixou as dificuldades derrubarem, usando cada obstáculo como impulso para aprender mais. Quando olhamos para prédios que parecem tocar o céu, lembramos dele. Sem a cabeça criativa dele, a cidade talvez não tivesse aquela cara tão alta e tão forte. Sua história ensina que a matemática pode parecer difícil, mas com curiosidade é possível transformar problemas em soluções. Fazlur Khan mostrou que não existe atalho. Para construir algo grande, é preciso entender cada detalhe, da fundação ao topo. Esse cuidado faz com que edifícios não apenas fiquem de pé, mas façam a cidade respirar melhor. Infância e estudos em Dhaka. Nascido em Dhaka, Khan já demonstrava curiosidade pela forma como as coisas se encaixam. Brincando com blocos, ele imaginava como cada peça puxava outra para ficar firme. Esse jeito acompanhou na vida adulta, compreender como o prédio respira com o vento e o peso das pessoas. Mesmo com recursos limitados, ele sabia que o caminho para torres grandes começa com uma base sólida de conhecimento, e cada detalhe importava. Mudança para o ZEOA e trabalho na SOM. Ao chegar ao ZEOA, Khan levou consigo muita vontade de aprender. Na SOM, ele mostrou uma forma de pensar que combinava teoria e prática, buscando torres que respirassem com o vento e com o peso da cidade. Ele ficou conhecido pela ideia de drenagem de peso, distribuindo o peso de cada andar para que nenhum ponto ficasse sobrecarregado. Assim, as torres tornaram-se não apenas altas, mas estáveis. Mesmo quando o vento assustava, as estruturas pareciam conversar com o ambiente, não brigar com ele. Resumo biográfico: Fazlur Rahman Khan nasceu em Dhaka, mudou para o ZEOA, encontrou a SOM e reinventou a forma de construir torres com menos material e mais eficiência, usando ciência sólida. Seu legado aparece cada vez que olhamos para uma cidade que parece tocar o céu, lembrando que o segredo está em ouvir o peso de cada andar. Obras que mudaram cidades. Vamos abordar duas obras emblemáticas e o que elas ensinaram sobre engenharia de torres altas. Dion Cook Center e sua força. O Dion Cook Center quase mudou a forma de ver arranha-céus. A obra ficou famosa pela segurança e pelo planejamento cuidadoso. O projeto envolveu testes de vento, distribuição de peso e escolhas de aço que garantiram estabilidade sem comprometer a estética. Cada decisão inicial, como o controle do peso na fachada, ajudou a manter a torre robusta diante de ventos fortes. Esse exemplo mostra que pequenas escolhas no começo evitam muitos problemas no futuro. Willis Tower e o sistema tubular. O Willis Tower é o retrato do sistema tubular, um conjunto de tubos de aço que sustenta o prédio por dentro, permitindo maiores alturas com maior segurança. Distribuir o peso por várias torres conectadas reduziu cargas concentradas e abriu espaço para janelas maiores e fachadas mais limpas. O equilíbrio entre carga, forma e função tornou-se a senha para estruturas altas que combinam altura, beleza e confiabilidade. Projetos marcantes: arranha-céu, que se tornou símbolo de inovação, técnica que permitiu grandes alturas com menos material. Inspiração para futuras construções que valorizam a leveza da estrutura. Inovações em engenharia estrutural de torres altas. As torres altas escondem decisões simples que mudaram tudo. A forma de capturar o vento evoluiu, com formatos que reduzem vibrações e distribuem o peso de modo mais eficiente. Cada decisão envolve cálculo cuidadoso de ângulos, juntas e continuidade entre elementos. A base do projeto começa no chão, fundações bem planejadas, com atenção ao solo urbano. Materiais escolhidos equilibram resistência, flexibilidade e custo, evitando desperdícios. Modelos digitais e testes em escala ajudam a prever comportamentos diante de vento e tremor. Sistema tubular explicado. O sistema tubular usa tubos de aço grandes para envolver a torre, criando rigidez e eficiência. Esse conjunto distribui o peso de forma que nenhum ponto fique sobrecarregado. A modularidade facilita reparos e ampliações futuras, mantendo a torre estável diante de ventos, tremores e variações de temperatura. Pensar pequeno para agir grande é a chave. Cada tubo tem função específica, contribuindo para a estabilidade geral. Materiais e economia estrutural: a combinação de aço de alta resistência, concreto de qualidade e, às vezes, materiais compósitos ajuda a manter o peso sob controle sem perder firmeza. A economia estrutural não é apenas cortar materiais, mas usar o que é suficiente para resistir aos ventos mais agressivos e aos tremores. O objetivo é reduzir tempo de obra, facilitar montagem e manter a torre segura, dentro de normas rigorosas. Impacto nas torres altas: essa abordagem resulta em estruturas mais estáveis, com menos vibração e menor demanda de manutenção. O conjunto transmite leveza sem abrir mão da segurança, tornando o esquiline não apenas alto, mas eficiente. Equipes e engenheiros por trás dos arranha-céus: por trás de cada torre existe uma linha de profissionais que faz o prédio parecer simples de fora, mas é resultado de muita coordenação entre ideias e técnicas. O conceito de quem sustenta o esquiline. Engenheiros pouco conhecidos atrás de grandes torres lembra que o segredo está na prática diária de quem planeja, projeta e testa cada componente. Esses engenheiros conversam com arquitetos, mestres de obras e equipes de campo para que cada peça encaixe certinho. Modelos digitais, simulações e visitas de verificação ajudam a prever o comportamento do prédio em diversas situações. O papel deles é transformar planos em realidade com segurança, conforto, economia e beleza. Papel dos engenheiros estruturais: pense em uma árvore gigante. As raízes são os engenheiros estruturais, que calculam vigas e pilares para que o peso não caia nem trema. Pequenas mudanças, trocar o aço, reforçar uma junta, ajustar ligações, podem evitar grandes problemas no futuro. A colaboração com arquitetos é essencial para manter a forma desejada sem perder segurança. Colaboração com arquitetos e equipes: o sucesso surge da comunicação clara e da responsabilidade compartilhada. Equipes de campo, MRO, manutenção, reparo e operação e inspeção coordenam-se para cumprir prazos, manter a qualidade e adaptar o projeto à prática. O resultado é um edifício que funciona bem no dia a dia, mantendo a beleza e a segurança. Como times constroem os esquiline, ações rápidas e decisões compartilhadas previnem retrabalho. Modelos digitais e simulações fortalecem o projeto antes da obra. O foco no usuário final busca conforto, segurança e eficiência energética. Papel: o que faz porque importa. Engenheiro estrutural calcula cargas, reforça ligações, verifica a resistência, garante que o prédio não desmorone nem trema no vento. Arquiteto define o visual, os espaços, a iluminação, dá vida ao prédio com estilo e funcionalidade. Equipes de campo executam, inspecionam peças, ajustam na prática, mantêm o cronograma e a qualidade. Você percebe que o segredo está na soma das partes. Cada profissional traz uma peça e, juntas, formam o esquiline que admiramos diariamente. Muitas vezes, os nomes mais conhecidos aparecem na fachada, mas quem sustenta o esquiline está nos bastidores. Quem sustenta o esquiline? Engenheiros pouco conhecidos atrás de grandes torres. Os grandes prédios parecem estar sozinhos no alto, mas quem os mantém firmes trabalha discretamente nos bastidores. Esses engenheiros cuidam de materiais, vão além de cálculos simples e garantem que cada torre não caia quando o vento aperta. Ao olharmos para uma ponta brilhante do esquiline, lembre-se de quem está embaixo, fazendo as contas certas para sua segurança no dia a dia. Histórias de engenheiros civis desconhecidos: um engenheiro que aprendeu desde jovem a importância da prática, entendendo que cada solo tem personalidade e exige abordagem específica. Outro que observava o canteiro, transformando observar o concreto seco e o aço em desenhos simples e passos claros para a construção. Um terceiro que começou como ajudante de obras e desenvolveu soluções econômicas sem comprometer a segurança, explorando diferentes cenários para ventos e solos. Dificuldades comuns incluem cumprir prazos, adaptar projetos a solos desafiadores, comunicar planos complexos de forma simples e manter equilíbrio entre custo, segurança e estética. Diferenciais aparecem na observação prática aliada a cálculos precisos, na capacidade de ouvir trabalhadores e adaptar planos, e na busca por soluções simples que funcionam no dia a dia. A coragem de admitir erros e ajustar rapidamente também é fundamental. Biografias de engenheiros estruturais: entre as figuras menos conhecidas, destacam-se profissionais que revolucionaram fundações profundas, distribuindo o peso de forma inteligente para suportar prédios altos. Outros estudaram aço e concreto como quem aprende um instrumento, permitindo soluções que economizam tempo e dinheiro sem sacrificar a segurança. Há ainda quem tenha começado no campo, transformando percepções práticas em modelos teóricos que explicam o comportamento da estrutura sob diferentes cenários. Esse trio de caminhos mostra que o conhecimento vem tanto da teoria quanto da prática cotidiana. Reconhecimento e legado. O impacto verdadeiro aparece em mais segurança, menos atrasos e comunidades protegidas. O legado fica na quantidade de jovens que escolhem engenharia por curiosidade real, não apenas pela fama de topo. Reconhecimento e legado. Reconhecimento não é apenas prêmios, mas a confiança que equipes e cidades depositam nesses profissionais. Quando uma obra funciona sem falhas, a cidade respira aliviada. O legado fica nas casas, escolas e hospitais que ganham espaço para crescer porque alguém planejou a fundação, avaliou o vento e garantiu que a torre permanecesse estável. Conclusão ao contemplar os Quilini, você vê que é mais do que altura. É a história de muitas pessoas nos bastidores. Os engenheiros pouco conhecidos cuidam da segurança, das fundações, do vento e da matemática que mantém tudo em pé. O sistema tubular de Fazlurka mostrou que ideias simples podem tornar prédios maiores e mais estáveis. Não é apenas o nome de uma pessoa, é a equipe que trabalha por trás do prédio para que tudo funcione com cuidado e qualidade. Ao planejar, testar e colaborar, eles transformam o sonho de uma cidade em uma realidade que você vê todos os dias. Lembre-se de agradecer aos profissionais que constroem o seu horizonte. Cada detalhe começa no chão, recebe o peso do vento e chega ao topo da cidade. Perguntas frequentes: quem sustenta os Quilini? Engenheiros pouco conhecidos atrás de grandes torres. São os engenheiros e as equipes que projetam e constroem os prédios, trabalhando nos bastidores. O que fazem esses engenheiros? Eles planejam pilares, paredes e fundações, calculando as forças para o prédio não cair. Como eles deixam os prédios seguros? Usam números, modelos e testes para prever problemas. Por que são pouco conhecidos? Porque os nomes que aparecem costumam ser de arquitetos e proprietários. Que tipos de engenheiros cuidam das torres? Engenheiro civil, estrutural, geotécnico e de ventos, cada um cuida de uma parte. Eles trabalham com arquitetos?
Sim.
O arquiteto define o visual, o engenheiro a firmeza. Juntos, podem transformar o desenho em realidade. Que ferramentas eles usam? Computadores, programas de cálculo, maquetes e testes em laboratório. Como testam os prédios antes de construir? Com modelos, simulações de vento e tremor, além de testes de materiais. Como estudam vento e terremoto? Usam túneis de vento, simulações e medições para ajustar o projeto. Que estudos esses engenheiros fazem? Estudam engenharia na universidade, com prática em projetos reais. Como você pode ser um deles? Estude matemática e física, faça engenharia e trabalhe em projetos pequenos. Esses engenheiros já salvaram vidas?
Sim.
Projetos bem feitos evitam desabamentos e acidentes, protegendo você.